não mulher fala a verdade.
Ora viva, estimados ouvintes e internautas do Na Mente Fala a Verdade, já estamos em direto. Hoje é o Mangolé de quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Tema para este programa, o sindicato exige melhores condições de trabalho para os magistrados do Ministério Público. Este programa tem a realização e coordenação de Armando Chicoca, técnica de Paulo Fernando e Madalena Chiquenge. Apresentação sou eu, Fonseca Ching. Já tenho aqui os convidados, portanto, à minha direita está o senhor Lima Calungulungo, que é ativista social. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
E à minha esquerda tenho o doutor Francisco Canjamba, que é advogado. Doutor, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Hoje a cidade de Namib comemora 172 anos. Antes de começar com o tema, gostaria de saber dos meus convidados o que têm a dizer sobre este aniversário da cidade de Namib.
Obrigado. Estão de parabéns todos os namibenses, de forma especial àqueles que residem aqui na cidade de Moçambique. E isto engloba a todos nós, nada mais, nada menos, jamais a não desejarmos felicidades, mais anos de vidas.
Mas do ponto de vista social, como é que estamos a nível da nossa cidade?
Do ponto de vista social, a cidade de Moçambique anda um pouco abandonada. Nós temos uma cidade deixada pelo colono. São poucas alterações que se podem vislumbrar neste exato momento. Nós temos uma cidade muito velha. Esperamos mais atitude por parte dos governantes para que a cidade de Moçambique volte a ser aquela cidade que todo mundo desejaria não só visitar, como também mesmo cá residir. Então, estamos um pouco de lá para cá a deixar a nossa cidade deixasse de ser a flor que Angola teve no momento em que se criou.
Mas quais são as dificuldades que mais preocupam as comunidades?
Neste exato momento, tirando mesmo o asfalto da cidade de Moçambique, é um asfalto muito velho. Estamos a assistir os bairros mais populosos, não têm arruamentos. Está-se a fazer um trabalho, digamos nós, paliativo, em que ao invés de se fazer estradas com que tenha, pelo menos, passeios, enfim, está-se a projetar novas ruas, mas passando estreitamente de frente dos portões dos moradores, o que é um perigo não só para o presente como para o futuro. Esta é uma das preocupações dos namibenses, em que, porque o Estado não quer gastar para indemnizar as pessoas para que as ruas tenham pelo menos bermas, e isto também, do outro lado, periga, porque havendo chuva, porque nós não podemos dizer que o Namibe, já que realmente cai chuva e não poderá cair, caindo chuva e nós teremos uma cidade sem, pronto, possibilidade de esgoto. E outra situação que preocupa por esta altura os namibenses, sobretudo os residentes de Moçambique, é o elevado nível de pobreza. Há um elevado nível de pobreza em que o poder de compra por esta altura das populações não está ao nível dos preços da cesta básica. Isto faz com que hoje se assista uma população em que, apesar de completar mais anos de vida, mas vive-se em extrema pobreza. A pobreza é uma das preocupações. Outra preocupação que aflige os residentes de Moçambique é o desemprego. Os jovens, a cada dia que passa, estão a ficar desesperados porque a esperança de emprego está a diminuir. As empresas privadas estão continuando a despedir as pessoas. Não há, neste caso, por parte do Estado, outra atitude para reverter o quadro. Os jovens estão, neste exato momento, a viver numa fase muito difícil, porque quando o jovem é desempregado, então, mini ideias na cabeça, e isto perturba de que forma a sociedade. Então, são esses problemas que podemos aqui apontar, por enquanto, no momento em que a cidade de Moçambique completa mais um ano de vida.
Ok, muito obrigado, doutor. Essa é a nota introdutória do doutor Francisco Canjamba, falar aqui sobre a situação social dos namibenses numa altura em que a cidade do Namibe comemora 172 anos de existência. Eu vou aqui à conversa com o ativista social Lima Kalungulunga. O que é que tem a dizer sobre os 173 anos da existência da cidade de Monsanto?
Olá, malta. Não sei se é nas redes sociais, onde quer que me estejam a ouvir. Eu sou Lima da Costa Kalungulunga, meu nome completo. Sou ativista social e resido na cidade de Moçambique, província do Namibe, isso já desde dezembro de 2019, concretamente no bairro mais negligenciado ou ignorado da cidade de Moçambique. Há quem se pergunte, mas veio do Brasil, vai para o bairro mais ignorado? Esse bairro chama-se Boa Esperança. É lá onde eu estou e lá onde eu tenho efetuado as minhas atividades na qualidade de ativista social. Ou seja, o meu foco é para lá.
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público exige melhores condições de trabalho. Sábado passado, 31 de julho, em quase toda a parte do país, os magistrados do Ministério Público e juízes, alguns, manifestaram de frente aos tribunais protestando a falta de condições de trabalho. Doutor Francisco Canjamba, o que é que tem a dizer sobre esta reivindicação dos magistrados do Ministério Público?
Outra vez, todos os internautas, a reclamação dos magistrados do Ministério Público tem a sua razão de ser, porque fazem parte do motor do Estado no organismo, no órgão que tem a ver com a administração da justiça. E é ali onde nós vamos começar por destrinçar. Os dois são magistrados, mas uns são magistrados do Ministério Público e outros são magistrados judiciais. Os magistrados do Ministério Público fazem parte da Procuradoria da República, é um órgão adstrito à Procuradoria da República, mas que exerce ou tem como função essencial a jurisdição e junto dos tribunais. E nesse exato momento, tendo este papel relevante junto dos tribunais de fiscalizar, de exercer a ação penal junto dos tribunais, é todo desejável que tivessem condições, os possibilitassem a realizar os seus trabalhos. Razão pela qual a reclamação é justa, porque a esta altura reclamam de quem? Reclamam do governo, do executivo. Poderia-se colocar a pergunta de que, mas se eles também fazem parte, neste caso, estão adstritos a um órgão de soberania, porque em Angola temos três órgãos de soberania. Temos o Executivo, temos a Assembleia e temos os tribunais, de acordo com o artigo 105 da Constituição da República. Sim, o certo é que esses magistrados, que são do Ministério Público e outros são judiciais, os que fazem parte, neste caso, do órgão de soberania dos tribunais, são apenas os magistrados judiciais. Porque os magistrados do Ministério Público, esses estão adstritos à Procuradoria da República. Apesar de ele ter um estatuto próprio, uma autonomia própria, mas o certo é que é um organismo da Procuradoria-Geral da República. Então, podíamos aqui saber quem é a Procuradoria da República. Porque a Procuradoria da República é um também dos organismos do Executivo. Então, sem os órgãos do Executivo, a esta altura estamos aqui a dizer que os magistrados do Ministério Público não devem ser percebidos a título de igualdade, se ou então como que a pé de igualdade aos magistrados judiciais, porque os magistrados judiciais se representam um órgão de soberania, que são os tribunais. Mas os do Ministério Público eles estão adstritos ao Executivo, a partir da Procuradoria Geral da República, e que as pessoas não podem ficar encanadas pela autonomia que eles exercem e pelo lugar onde eles exercem, que é junto aos tribunais. Razão pela qual, enquanto funcionários públicos, têm esta latitude também de não só criar sindicatos, como também manifestar-se como qualquer um outro funcionário público. Bom, pode isto trazer algumas reservas para a função que eles exercem, que é da fiscalidade, que são fiscais da legalidade, e também por este papel que exerce, que é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, mas colocando de lado esta função, eles são funcionários públicos como qualquer outro funcionário público e que também devem exigir melhores condições, aliás, para o levar avante e este desinterato que é o objetivo e a função deles. Razão pela qual cabe a esta altura ao executivo ouvir os gritos, neste caso dos sindicatos, dos magistrados, para que o executivo garanta condições. A título de exemplo, se nós que estamos sempre em contato com os magistrados, tanto do Ministério Público como judiciais, nós também vivenciamos na carne a falta destas condições. Que permitam que eu vos diga que não há condições, por exemplo, de trabalho dos magistrados do Ministério Público aqui junto ao SIC de Moçambique. Não há condições. Só chegando lá, olhando onde está e como estão a funcionar os magistrados, logo, pronto, é de lamentar. Aquilo tudo misto com os policiais, até os próprios magistrados do Ministério Público estão agora a ter atitude como de polícia, mas são autoridades. Isso tudo por falta de condições, porque está tudo misto, é difícil distinguir quem é quem. Cria uma mistura entre os casos, detidos, não detidos, enfim, cria uma mistura tal. É uma questão de as pessoas saírem e verem em loco. Mas o certo é que os magistrados do Ministério Público têm toda a legitimidade e razão de ser de exigir melhores condições. Falei do município de Moçambique, neste caso, a Procuradoria-Geral da República junto ao SIC do município de Moçambique. Também poderíamos falar junto ao SIC no Tomboa, e que também funciona a partir dos mesmos compartimentos aos instrutores e, enfim, o procurador. Então é um pouco complicado. E também podemos chegar até ao Virei e ao Bibala, enfim, para dizer que é um problema conjuntural. E a esta altura é de bom tom que os magistrados do Ministério Público devem mesmo fazer soar a voz para que apareça e exijam as melhores condições. Também dessa atitude deles pode aparecer uma estranheza. Estranheza por não ser costume os magistrados reivindicar as condições. Pronto, porque tem sido uma classe, pronto, privilegiada na nossa sociedade. Mas eles, a esta altura, estão a ver que as condições, os privilégios estão a cair de dia para noite, de dia para noite. Então, ficaram silenciosos, mas neste momento estão a ver que o silêncio lhes remete, se calhar, a um trabalho desarrascado, sem condições. Porque nós temos procuradores, se calhar, que têm que usar o computador pessoal para fazer o trabalho do Estado.
Lima Carangolo, o que tem a dizer sobre essa manifestação que ocorreu no passado sábado dos procuradores?
Como se trata da justiça, então acho que tenho aqui algum contributo a dar, por mais ínfimo que seja.
Exato.
Os magistrados, né, os magistrados são a figura máxima, ou seja, o auge do topo da justiça. Então, se numa instituição, o próprio magistrado que está no topo está a ser injustiçado, nós suponhamos o pacato cidadão que está lá no fundo do poço. Aquele que era suposto atender, aquele que está no fundo do poço, está frustrado, porque está a sofrer por uma injustiça. Acha que aquele que está no fundo do poço será atendido? Não. Então, digamos que a justiça é um pilar extremamente fundamental para o desenvolvimento social de qualquer país. Então, se o magistrado está frustrado, a população estará duas, três ou quatro vezes mais frustrada ainda, porque os seus desejos não serão satisfeitos. Onde há injustiça, não há felicidade, não há paz, não há tranquilidade, não há nada. Há injustiça, há confusão. Então, o que eu aconselho é que se reveja, ou seja, possa até mesmo tocar na figura máxima do país, que ponha a mão nisso, porque eu sei que o sistema tem influência sobre isso. Guia máxima Sua Excelência Presidente João Lourenço, que ponha a mão nisso e que o assunto seja ultrapassado de uma vez por todas. Os magistrados não podem ficar frustrados. É tudo o que eu tinha para dizer e agradeço pela oportunidade mais uma vez.
Obrigado. Corruptos, eleitos, magistrados de Papata. O que tem a dizer sobre esta frase?
Bom, a frase diz tudo. Os corruptos estão de lexos e os magistrados andam de papata. Bom, mas é como frisei, temos que separar ali os magistrados.
Exatamente.
Temos os magistrados judiciais, aqueles que representam o órgão de soberania, sobretudo com esta nova lei penal, o representam no momento em que estão em audiência, mas pronto, não deixam de ser eles que formam este órgão de soberania. E esses, sim, definem, então decidem, não só em nome, decidem em nome da lei e também da consciência, de que a consciência não venha a trair a lei. E, sobretudo, em nome do povo. Eles, em nome do povo. São eles, são órgãos de soberania, eles representam diretamente o povo. Bom, eu quero que esses sejam tratados de uma outra forma, porque esses representam diretamente o povo por ser um órgão de soberania. O Estado tem três órgãos de soberania, eles fazem parte de um órgão de soberania. Agora, os magistrados do Ministério Público, ao reclamarem que, se eles reclamam que os corruptos andam de Lexus enquanto os magistrados andam de papata, é que os magistrados do Ministério Público, o fato de serem autônomos e representarem o Estado junto dos tribunais, abono de verdade, são colegas desses que andam de Lexus. São colegas por quê? Porque todos obedecem ao mesmo chefe, ao mesmo titular do executivo. Então, falar desta forma, essa expressão tem a sua notoriedade, se que vem dos magistrados judiciais, mas se vem dos magistrados do Ministério Público, perde um pouco de peso por serem colegas. Quem, durante esse tempo todo em que o país esteve em saque, quem não exerceu o seu papel são eles, porque a corrupção, que é o tema de hoje, que está a ser levado aos tribunais, não se roubou hoje, nem na vigência do João Lourenço. E durante o tempo anterior, nós não tínhamos o Ministério Público que devesse exercer, que devesse fazer chegar, que devesse fazer que os tribunais, os juízes decidissem, porque os tribunais não têm como se pronunciar de um caso, ainda que eles notem, sem que esse caso seja levado pelos magistrados do Ministério Público até lá. Aquilo que nós chamamos os crimes públicos. E esses peculados todos fazem parte da conjuntura dos crimes públicos. Quem devesse lá levar são eles. Agora, eles permitiram que os seus compadres, com devida extensão, né, permitiram que eles desfalcassem o país. E a esta altura, nem eles nem têm condições para trabalho. Bom, perde um pouco de peso essa expressão de que os corruptos andam de Lexus, os magistrados de papata. Só se for magistrados do judiciário, se for do Ministério Público, perde um pouco de peso. Pronto, a esta altura, onde devem sair as condições para os magistrados do Ministério Público terem condições? É apertar esses que desviaram o dinheiro do Estado. E é dizer, esse dinheiro que está a ser recuperado dos marimbondos, esse deve, a esta altura, ter uma execuibilidade visível. Temos aqui, acompanhados alguns noticiários, de que esse dinheiro está a entrar no PIB. Bom, mas se está a entrar no PIB, a esta altura nós temos também que perguntar. Então, Angola tem ou não tem, a esta altura, orçamento geral do Estado? Será que na era do João Lourenço, o PIB é que substituiu o orçamento geral do Estado? Porque quando o PIME apareceu, era um programa apenas de intervenção, se calhar, pontual. E a esta altura, todo o dinheiro está a ser, até o que mais se diz é o PIME. Todo o dinheiro, até esse que está a ser recuperado, está a entrar no PIME. Por que que a esta altura, se calhar, não se cria também condições para... Aliás, outra... Quer dizer, antes de entrar no PIME, mas primeiro justificar que, bom, o dinheiro é X, porque o cidadão também precisa de saber, porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo, porque esse dinheiro vem dos impostos, esse dinheiro vem da riqueza que o país tem. Os governantes são apenas meros gestores. Então, eles tinham que primeiro dizer, X que recuperamos, o destino é este. Significa que tem que existir destino real. Porque o PIB, enquanto surge, já teve criar uma cabimentação junto do Orçamento Geral do Estado. Então, está a ser um elemento de justificação de qualquer outro dinheiro que, se calhar, lá entrou, se calhar não entrou, mas ninguém sabe. Razão pela qual, se na verdade esse dinheiro que está a ser recuperado é também porque os magistrados do Ministério Público estão a fazer, começaram a fazer o seu papel, porque durante muito tempo não o fizeram.
começaram a fazer o seu papel. Então, também, nesse tal programa do PIM, que abrangisse também, se calhar, a melhoria das condições dos magistrados, porque então todos estão envolvidos na mesma luta de recuperar os ativos. Então, não faz sentido o indivíduo que tem que estar atrás de quem desviou milhões, ele anda de papada, enquanto que quem está a ser perseguido, que desviou milhões, está de lexo, fica um pouco descompassado. E, por outro, também, exige-se dos próprios magistrados do Ministério Público que agisse a pé de igualdade para com todos, não houvesse como que seleção, em que para alguns são os processos encaminhados para os tribunais, mas outros processos, se calhar, só se ouve no momento em que começam, mas depois desaparece no ar, nunca chegam aos tribunais, porque às vezes isso...
Aliás, também... uma das questões que se coloca neste momento é de que os magistrados sabem, afinal, que existem aqueles indivíduos que desviaram os bens do Estado e hoje andam do lexo, enquanto os que administram a própria justiça andam de culpa-pata. Como é que se explica isso?
Os magistrados do Ministério Público perdem legitimidade de reclamar desta maneira, ou por este ângulo, da seguinte forma. O corrupto que está no lexo, quem tem que o tirar do lexo para a cadeia é ele. Mas ele não faz o seu papel, o deixa estar no lexo e ele andar de culpa-pata. Não haverá, não temos mais outro magistrado que tem que tirar aquele lexo para ir para a cadeia, porque aquele lexo, até prova em contrário, também é o patrimônio do Estado. E porque supostamente foi comprado por dinheiros viciados, que retiraram do... Vocês são corruptos porque o dinheiro saiu dos cofres do Estado. Agora, por que que a esta altura o Ministério Público reclama de condições, mas esquece do seu papel de colocar os corruptos que andam do lexo nas cadeias? E se os colocam, se calhar, os soltam de um dia para o outro. Não tem como, não tem sentido. Até a razão pela qual, bem-vinda a nova lei, que é a lei penal, que tira este poder de tirar e colocar alguém preventivamente detido por lado do Ministério Público para passar aos magistrados judiciais, sobretudo ao juiz de garantia e, quizá, hoje em dia, ao juiz de turno. Bom, mas isto ainda bem, porque eles não têm a quem reclamar, porque são eles que devem garantir as condições que eles estão a exigir. Como? Também eles punindo os que andam de lexo, exigindo o rigor e apertando os atuais servidores, governantes, a não desviar, e quem desviar ir para a cadeia recuperar os ativos, claro, teremos o dinheiro para comprar, para apetrechar, para dar condições condignas dos magistrados do Ministério Público. Fora disso é complicado.
Doutor Francisco João, estamos numa luta ferronha de combate à corrupção. Será que com estas faltas de condições para os magistrados, o combate à corrupção terá eficácia?
Sempre que falte condições de trabalho para quem exerce a ação penal, no caso, os magistrados do Ministério Público, sim, de uma ou de outra forma vai beliscar a luta em causa, que é a luta contra a corrupção. Mas, por outro, o que aqui se deve exigir são condições de trabalho, não privilégios para lá das condições de trabalho. Significa ter, mas então devem ter ao seu alcance condições de trabalho. Significa, tem gabinetes e condições, tem papel e condições, tem todos os meios em que quando chega lá, nada obsta que ele faça o seu trabalho. Porque também a falta de condições tem chegado ao ponto de muitos cidadãos detidos, ao invés de serem as suas detenções serem legalizadas ou então e serem ouvidos pelo magistrado do Ministério Público nos 48 ou nas 48 horas, isso não acontece porque se calhar o magistrado não tem condições, que não tem computador, não tem nem tinteiro para imprimir e hoje em dia ainda nesses serviços funciona aquela regra de que a pessoa entra com documentos e sai com documentos e há quem já foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público em que, se calhar, a condição carcerária dele, então, a medida aplicada é mesmo o termo da identidade, significa que é solto, fica em casa, mas terá que ficar mais aqui 4, 5 horas, se calhar, em um dia, só porque não tem tinteiro lá, não tem, se calhar, computador para que se tenha um documento com que ele possa se justificar que, na verdade, teve soltura. Então, para dizer que a falta de condições não só faz com que os magistrados trabalhem em péssimas condições, como também vai aqui mexer diretamente nos direitos fundamentais do próprio cidadão, porque a liberdade é um direito fundamental com dignidade constitucional. Quando alguém, à medida que for aplicada em termos de identidade, não poderia mais ficar ali mais hora, minuto e um dia, só porque não tem papel lá para que tenha o documento da soltura. Mas, infelizmente, isso que estamos aqui a dizer é o que acontece, é que nós vivemos e até o que aconteceu, o que está a acontecer neste exato momento. Agora, exigir privilégios acima do que se faz. Bom, nós também não concordamos, porque também não queremos aqui criar burgueses, quer dizer, no ramo dos magistrados, porque, aliás, nós temos observado alguns em que assim, têm esses lexos também, ao invés de trabalhar, não, ficam aí a circular enquanto que lá os detidos esperam serem ouvidos por ele, e legalizações. Enfim, então ali, aqui e acolá, pronto, vem no gabinete 11 horas e 14 horas já está a sair, eu se calhar tenho outros compromissos. Então também falta de fiscalização por parte do serviço dos magistrados do Ministério Público. Se julgam do Ministério Público porque é um organismo do Estado. Ou, aliás, é um órgão não do Estado, mas é um órgão do Governo, para bem dizer. O Governo, porque eles fazem parte da Procuradoria da República, em que a autonomia, até porque não só autonomia administrativa, como também detém autonomia financeira. Se tem também autonomia financeira, suponho eu que algumas condições de trabalho poderiam ser garantidas pela direção deles, né, a partir da Procuradoria-Geral mesmo da República. Pronto, claro que a Procuradoria da República também depende de cabimentações que vêm do Orçamento Geral do Estado, né? Hoje em dia chama o PIME, mas é o do Orçamento Geral do Estado. Se calhar lá não tem, não tento, a esta altura é uma nota da área dizer que tem razão de exigir. Ali eles ganham razão de exigir, se lá também não tem. Por outro, também falta uma fiscalização por parte daqueles dinheiros que magistrados do Ministério Público arrecadam, sobretudo com o pagamento de cauções, em que essas cauções às vezes chegam ao ponto de não serem devolvidos aos legítimos proprietários, porque a caução não significa que aquele dinheiro deixou de ser sair da esfera jurídica do cidadão para a esfera jurídica do Estado. Não, aquilo é apenas uma condição, como se fosse uma garantia de que eu vou cumprir trâmites judiciais até a um fim. Mas muitas das vezes chega um fim e esse dinheiro não é devolvido. Se nós não sabemos por onde tem se encaminhado esse tipo de dinheiro. Falta também um pouco de fiscalização neste dinheiro. E naquelas situações de que a pessoa deveria cumprir, não cumpriu e perde logo o direito da restituição da caução, também não sabemos como é que tem sido, onde tem se encaminhado este dinheiro. Se vê que também falta fiscalização naquilo que é do dinheiro que eles arrecadam, né, na sequência do seu trabalho. E falando disso também, podemos subir já os magistrados judiciais. Também arrecada muito dinheiro com as taxas de justiça, né? Arrecada muito dinheiro com as taxas de justiça. E há uma coisa que não tem se feito, porque também não haveria, se calhar, muitas razões agora de reclamar, que não tem se feito. Digo eu, não tem se feito. Se tem se feito, não tem havido notariedade, ou notoriedade, melhor dizer. É que muitas das vezes os que ficam condenados, quando terminam as suas penas, não pagam as taxas de justiça. Não pagam. Porque aquele dinheiro é dinheiro do Estado, quer dizer, tem que pagar porque o tribunal exerceu e o juiz para exercer foi pago e o dinheiro saiu dos cofres do Estado. E a esta altura, esse indivíduo que infringiu, que depois teve que ser condenado, até porque gastou também o dinheiro do Estado quando lá na unidade prisional onde esteve, teve que estar acautelado a todas as situações de direitos humanos, enfim, são gastos do Estado, mas chegam no fim, saem e, se calhar, não pagam as taxas. Mas pronto, quem deve exigir não são os juízes. Quem deve exigir, neste caso, é mesmo os magistrados do Ministério Público, em que deve fiscalizar. Por que meio? A lei já estabelece os mecanismos próprios, que é abrir ali execuções dessas taxas, chamar essas para virem pagar o que devem ao Estado. Mas infelizmente, que isso é mesmo infelizmente, perenda que assim o digamos, o que tem acontecido, aliás, ao invés de ser cobrar, é outra violação, neste caso, podíamos dizer aqui a título de denúncia mesmo, em que o que tem se verificado até esta altura, até estas semanas, é que quem termina a sua condenação, se não ter pago as taxas de justiça, o que eles têm encontrado um mecanismo ilegal de converter o valor da taxa de justiça em mais meses ou anos de prisão. Não sei se isso tem tido o aval do Ministério Público, mas o Ministério Público aqui, neste caso os magistrados do Ministério, são culpados porque são eles que devem fiscalizar. E se, então tem sido uma dinâmica que as direções, nos casos penitenciários, têm encontrado, serve que para todos os títulos isso é ilegal. Bom, eu digo.
Mas isso é para os cidadãos que foram condenados que vão para casa ou aqueles que foram condenados e permanecem na cadeia?
Foram condenados e cumpriram as suas penas e até um fim. Okay. Só que, vamos supor, alguém condenado a 5 anos de prisão e chega de cumprir os 5 anos e seu término é hoje. E eles buscam, perguntam se ele pagou as taxas de justiça. Ele não pagou as taxas de justiça, ao invés de ele soltar hoje, que é de lei, que não podia mais estar lá nem mais um minuto, até a possibilidade dele sair um dia, dois dias antes. Mas ele o mantém ainda aí, porque não pagou as taxas de justiça. Uma vez que taxa em nenhum momento se converte em uma pena, nem é suscetível para coartar a liberdade do cidadão. Taxa é algo que se dá em troca daquilo que se fez. Então, ainda que venha a ganhar o título de imposto, os impostos também não fazem, não são fatores de converter. Aliás, multa que não se converte à prisão. Bom, para todos os efeitos.
Mas quem deve exigir essa fiscalização?
Quem deve exigir essa fiscalização? A princípio, esta é a responsabilidade constitucional dos magistrados do Ministério Público, porque são eles os fiscais da legalidade. Quando isso acontece, estamos perante uma ilegalidade. Não necessariamente que existir outra reação da população, mas o Ministério Público, o trabalho deles. O que é que acontece? Eles limitam-se a encaminhar o cidadão para a cadeia, e esquece-se agora como que estivesse sob custódia agora, bom, fica sob custódia, né? Mas tipo de todo entregue à direção dos serviços penitenciários. Não, nenhum cidadão devesse estar mais minuto, uma hora depois de término a sua pena, porque o Estado já puniu e já terminou, já cumpriu e a esta altura tinha que sair. Por outro, tinha que existir também coragem por parte daqueles que assim estão a esta altura, se calhar a cumprir mais por não ter pago taxa de justiça, infelizmente. Mas só que eles encontram-se numa situação de não ter ângulo com a sociedade. Geralmente isso acontece mais com aqueles que nem têm, não tiveram a possibilidade de constituir advogados para fiscalizar os seus processos. Então não tem ninguém que reclama ali. Aliás, eles quando convertem esse tempo em 6 meses, em 1 mês, em 1 ano, e para eles é mais um alívio, porque pronto, vai sair sem mais nenhuma responsabilidade. Mas aqui eu pergunto, enquanto também ativista social, do outro lado também nos caracteriza, também pergunto, o que é que o Estado ganha aprisionando as pessoas, tirando a liberdade das pessoas? Não ganhariam mais de dar-lhe a liberdade, se calhar vai trabalhar aqui e acolá, e a vida dele e a vida da sociedade, porque ele é um elemento da sociedade a sobressair-se? Sim, seria, ganharia mais. Agora, se não percebo, razão pela qual digo a título de denúncia que este comportamento, se na verdade tem tido o aval do Ministério Público, que se sacoda então o Ministério Público. Se tem acontecido fora do conhecimento do Ministério Público, sobretudo aqui do Ministério Público do NAMIB, então a partir desta informação que estamos aqui a avançar, não falo porque ouvi, porque eu, é a minha área de atuação.
Exatamente.
Então, se calhar, esse é um dos meios de fazer com que a ilegalidade termine.
Termine, exatamente.
Então, o Ministério Público tem que se pôr a peito e fiscalizar e pôr ordem neste tipo.
Essa revolta dos magistrados, será que é o reflexo do sofrimento do povo?
A revolta, as manifestações dos magistrados, eu caracterizo como sinal de novos tempos. Sinal de novos tempos porque não é comum vermos os magistrados a manifestar-se. Aliás, têm sido os magistrados, sobretudo os do Ministério Público,
a proibir
e cumpre-se com os atos de violação dos direitos do cidadão, sobretudo aqueles que se manifestam exigindo luz e água, etc, etc. Tem sido eles, são eles que de tudo ou de nada, por tudo ou por nada, já colocam as pessoas nas cadeias. Bom, a esta altura estamos a ver que eles também notaram que, afinal de contas, aquilo que se calhar os ativistas, não ativistas, atores, políticos, enfim, têm lutado, não só toca afinar ou prejudica o cidadão, afinal de contas eles também são parte desta conjuntura. Para mim isso é um bom sinal, nada vale a não nos unirmos todos para ver que tenhamos uma Angola mesmo diferente e uma Angola invejável por qualquer um que não seja angolano. Então, não há nada de ficarmos aqui atribuir ou procurar culpa onde não tem culpa, só para fazer vingar a ordem do superior. Por que que digo isso? Apesar de que os magistrados do Ministério Público obtêm autonomia e apenas obedecem à lei, mas às vezes há, nós notamos que certas orientações que vêm dos seus superiores hierárquicos às vezes interferem nas suas decisões. E pronto, lá está na Constituição que ele só obedece à lei, mas a prática tem mostrado outra coisa. E nós não falamos em função da Constituição, que quem traga a questão, que traga, mas nós vamos falar em função daquilo que nós vivemos. Nós temos constatado isso. Então, razão pela qual esta manifestação dos magistrados do Ministério Público, digo muito Ministério Público, porque tem magistrados judiciais, é um sinal de bons tempos, mas não é uma surpresa, porque eles também são funcionários públicos. E geralmente quando lá onde deve exigir não vem nem água nem luz, então deve também se manifestar para gritar o alto mandatário do Estado ouvir e decidir a favor deles, porque também um magistrado do Ministério Público bem acondicionado é garantia também do cidadão por o peso do artigo 29 que garante a tutela jurisdicional efetiva ao cidadão. Então, se o cidadão acorre às instituições de justiça e lá não há condições, se calhar ali é adiada a pretensão, vem amanhã ou depois da manhã e nunca há condições, a esta altura faz desaparecer até o essencial de um Estado democrático de direito. Porque perguntamos, o que é essencial para que exista um Estado democrático de direito em Angola? É a justiça. Quando a justiça não funciona, não podemos falar de um Estado democrático de direito, porque todo ou qualquer um pode bater e fazer e desfazer e nada se faz, nada se resolve. Então a justiça em nenhum momento deve ser atingida por uma debilidade, por falta de condições, enfim. Mas, repito, condições de trabalho, não apenas acomodar os magistrados, ficando aqui também eles de lexos enquanto o cidadão estando a sofrer, mas sim condições de trabalho, como digo, em que em nenhum momento ele possa adiar uma decisão por falta de condições, porque não teve meio, porque não teve isso. Nenhum de nós gostaria assim se arriscar a investir no país onde a justiça não funciona. Por isso, se podemos encontrar dificuldade noutros setores, mas não deveria essa dificuldade serem também encontrada na área da justiça. Então, O apelo ao governo é mesmo priorizar aqueles que são atores da própria justiça. Isto significa garantir condições de trabalho. Garantir condições de trabalho à altura dos desafios, não só dos ilícitos penais atuais, porque também os crimes estão a evoluir, os criminosos também estão a evoluir. Quer dizer, dar condições à altura do nível da sociedade. E cada sociedade tem a sua, o seu nível. Então o Estado tem que estar de par e passo, porque mesmo essas condições, muitas dessas condições estão a ser reclamadas, se calhar não são condições em que na altura anterior eram reclamáveis. Não, se calhar é em função dos desafios atuais em que a justiça se requer, porque hoje em dia requer-se mais a justiça. Na verdade, os investidores internacionais, até mesmo os nacionais, talvez só já vão fazer por patriotismo, podem até não investir no país onde não existe justiça ou onde a justiça é doente. Quando a justiça é doente, o país não tem democracia e ali não há segurança, nem há garantia, até só do direito à vida. Porque a qualquer momento você pode ir preso, enfim, assim como tem acontecido, está em magistrado, a qualquer momento pode te meter preso e só vamos te ouvir mais tarde. Quer dizer, não há segurança jurídica para a pessoa viver. Isso periga e ameaça o país. E será, então, a luta é que está a se empreender se a justiça não for séria. Também encorajar os magistrados, não só do Ministério Público, como também os magistrados judiciais, que continuem também a lutar pelos não só seus direitos, porque o direito deles são direitos do cidadão, porque quando eles lutam para ter condições, significa que eles querem atender bem o cidadão, significa que continuem, não parem, porque também, de uma ou de outra forma, fazem parte desta conjuntura toda de realizarmos um país diferente. E para o cidadão, temos que ajudar também a clamar pelo executivo, de modo que o executivo também dê atenção a este setor da justiça, e incluindo também as condições de trabalho dos próprios advogados, porque os advogados também trabalham junto dos tribunais e junto do Ministério Público, sim, em péssimas condições. Significa que o Estado não garante, sobretudo, salas próprias para acomodar os advogados, enfim, e reduzem o advogado por falo de ser contratado por seu constituinte, como que talvez fossem os constituintes a meter lá junto do SIC, junto dos tribunais, sei lá. Mas não é nada por isso, porque a lei é clara em que tem que existir condições. Significa que apetrechando a justiça é olhar por esses três ramos que fazem acontecer a justiça. Temos os juízes, temos os procuradores, temos os advogados. São esses os atores que fazem com que a justiça no nosso país aconteça, a justiça no nosso país seja um fato. Termino dizendo, onde não há justiça, não há democracia. No Estado sem justiça, não há investidor que arrisca.
Ok, muito obrigado, doutor. Este é o Mangolé Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Hoje a cidade de Namibe está a celebrar mais um aniversário desde que foi fundada. Este programa teve a realização em coordenação de Armando Chicoca, a equipa técnica constituída por Paulo Fernando e Madalena Chiquenge. Eu, Fonseca Ting, moderei este programa. Até às próximas edições. Estamos juntos.
Mangolé Fala a Verdade.